Bissau, 22 de junho de 1977, a camarada Carmen Pereira fala de Amílcar.
Como camarada, pediu que é para falar sobre o camarada Amílcar Cabral. Sabemos que, como militante e de direção do nosso partido PGC, temos o direito de falar sobre esse grande homem, fundador da nossa nacionalidade. Mas também é doloroso para nós falar constantemente do camarada Amílcar Cabral, sabendo quem foi o camarada Amílcar Cabral. Eu conheci o camarada Amílcar Cabral antes do princípio da luta armada. Conheci o camarada Amílcar como engenheiro agrônomo na granja de Bissau, porque a família do camarada Amílcar éramos vizinhos, a mãe e as irmãs. Foi lá eu conheci o camarada Amílcar. Depois, em 62, quando saí para a luta, no mês de junho, cheguei a Ziguinchorro, uma das cidades da República do Senegal. Cheguei no dia 20 e no dia 21 e encontrei com a camarada Amílcar Cabral. Nesse encontro, eu fui para a luta, mas tinha um pressentimento, ou seja, tinha um medo, porque eu não sabia o que era a revolução, não sabia o que era a luta. Mas quando encontrei com o camarada Amílcar, as palavras que ele me disse, posso dizer assim que essas palavras é que foi as primeiras palavras de mobilização que eu recebi para a luta de libertação. Palavras de encorajamento, porque ele disse-me assim, precisamos de mulheres assim como tu, Carmen. Porque a nossa luta, não vamos fazer essa luta sem a participação das mulheres. E precisamos que as mulheres, muitas mulheres, venham juntar-se a nós, que é para podermos fazer essa luta. E desde essa altura não vi mais o camarada Amílcar, fiquei já a trabalhar nessa fronteira. Encontrei com o camarada Amílcar outra vez em Dakar, no segundo encontro. Em Dakar eu estava muito doente, fui ao tratamento em Dakar. Mas esse encontro também me deu muito ânimo, porque vi que ele dedicava muito a sua atenção para os militantes do partido, principalmente quando o militante se encontrava doente. Porque logo quando ele me viu, mandou levar-me um dos melhores médicos senegaleses. E o médico disse que o meu estado necessitava de um certo tratamento. Mandou que era necessário gastar tudo quanto o partido pudesse, mas que deviam recuperar a minha saúde. E ao sair de Dakar, deu-me coragem, dizendo que devia continuar o tratamento, porque um militante não pode dar a sua contribuição, e também enferma, devia tratar-se bem, que é para dar a sua maior contribuição nesta luta. Depois desse encontro, passaram 3 meses, recebi uma chamada do camarada Amílcar para decidir para Conakry. Ao chegar a Conakry, não encontrei o camarada Cabral. Passaram 3 dias, ele veio da viagem e disse-me que mandou-me chamar que era para fazer uma viagem para um estágio. O camarada Pereira disse que eu devia ir para a Alemanha para um estágio de rádio, mas que ele não estava de acordo com isso, que ele queria que eu fizesse um estágio político, porque queria que as mulheres da nossa terra participassem na luta e dessem a sua contribuição para ficarem também na história de Guiné-Bissau. Que ele já encontrou várias mulheres e que contava também comigo para esse fim. Mas eu, nessa altura, confesso que fiquei admirada, porque pensei assim, porque eu era uma mulher muito tímida. Eu não podia fazer um estágio político, foi em 63.
Já fazer, tinha um ano de luta, não?
Tinha um ano, assim, mas eu continuava na mesma, tímida, assim, não gostava de falar assim muito, isso tudo. Podia fazer uma preparação política, disse assim uma vez, mas como é que eu vou fazer uma preparação política? Eu não vou sentir coragem de estar no meio das pessoas para falar. É, riu-se e disse-me assim, depois da preparação que vais receber na União Soviética, verás se és capaz ou não de dar a tua contribuição. E no fim de 63 fomos numa delegação chefiada pelo camarada Pedro Pires para a União Soviética e fomos o primeiro grupo para essa escola política. 2 meses...
De mulher só ia você?
Sim, né? Só estava eu nesse grupo. Éramos 9, eu era a única mulher. E nessa escola estava dois grupos, 27 de um país, mas 20 do outro país. Eu era a única mulher nesse grupo. Mas fui bem tratada nesse grupo e todos os camaradas dos outros países tinham um grande respeito para mim, e mesmo os camaradas da escola. Passados dois meses, eu estava com muita dificuldade da língua, estava com dificuldades também da escola e tudo isso. Pedi uma reunião com o camarada Pires, eu disse assim, é melhor avisar ao camarada Milcar que eu quero regressar, porque não estou a adaptar e sinto muito estar a gastar o dinheiro aqui. Não posso adaptar, não estou a compreender nada dessas aulas que estão a dar, principalmente da filosofia, não compreendo nada, prefiro regressar ao país. O diretor disse assim, não, com o tempo vais adaptar. Eu prometo-te que vou dedicar toda a minha atenção, porque o camarada Amílcar recomendou muito, que é para sob a tua proteção e para esforçarmos, que é para sair daqui com uma boa nota. O camarada Filipires fez uma carta ao camarada Amílcar, e ele escreveu uma carta dizendo assim que uma pessoa deve lutar para ultrapassar todas as dificuldades. Para eu não esquecer essa palavra, quando obter assim qualquer dificuldade, para lutar para ultrapassar essa dificuldade. Ao transmitir-me esse recado, pensei toda a noite e disse assim, não, vou fazer todo o esforço e ver se de facto eu consigo. De facto, consegui e fui uma das melhores alunas dessa escola política e saí com a nota mais alta da União Soviética, que é o 5. Vim com o diploma. Ao chegar a Conakry, ele fez uma reunião.
Quanto tempo foi o curso?
Foi 10 meses de curso. 10 meses de
duro, né? Frio, tempo
frio.
Sim,
tempo frio e tudo isso. Às vezes chegava o dia que eu não ia ao refeitório só com medo do frio. Ficava no quarto. E em Conakry ele fez uma reunião dizendo que os soviéticos mandaram dizer que o grupo aproveitou bastante porque fomos o primeiro grupo. E tinham dificuldade de línguas, de tradução. Era o primeiro grupo que percebiam. Tínhamos um intérprete em brasileiro, falava brasileiro. Mas nem com isso conseguimos, de facto, adaptar e conseguimos trazer livros em português, que é para continuar a estudar. E nessa altura, quando cheguei, ele queria que eu ficasse em Conakry. Mas o camarada Lourenço Gomes, que era o responsável em Ziguinchor, nas fronteiras do norte, exigiu que não, que queria levar-me, porque eu ajudava muito, porque eu trabalhava às vezes na costura, que é para obter dinheiro para ajudar ao partido. E ele disse, não, com a preparação que ela fez agora, não pô. Mas foi uma discussão que levou horas entre o camarada Milka e o camarada Lourenço. O camarada Milka não queria que eu fosse. O camarada Lourenço queria que não, que não queria levar ninguém, só queria a mim. Mas o camarada Cabral chamou-me e disse-me assim, bem, o Lourenço já fez uma guerra, quer levar-te. E eu, para não desobservar o Lourenço, vais com o Lourenço e depois vou mandar buscar, porque não podes ficar em Ziguinchor. Fui, tive mais 3 meses em Ziguinchor, mandou uma mensagem dizendo que eu devia seguir nessa semana para Conakry. E logo no dia seguinte saí para Conakry, deixei os meus 3 filhos em Ziguinchor outra vez e fui a Conakry. Cheguei a Conakry e disseram, meu camarada Cabral precisa falar contigo, mas ele não está. Foi uma viagem. E depois ele esteve 15 dias fora. E o camarada Luís preparou um grupo que devia seguir para a União Soviética para uma preparação de enfermeiras, de primeiro socorro. No último momento, viram que as raparigas que iam não tinham conhecimento, não tinham base e era necessário uma camarada que devia responsabilizar do grupo. E o camarada Luís, aflito, não sabia como é que ia fazer esse problema, como é que resolviam esse problema. A mulher, a Lucete, veio e disse-me assim, o camarada Luís está bastante aborrecido porque esse grupo vai para a União Soviética. Nunca passaram num país pequeno, para agora num país assim como a União Soviética. Como é que eles vão ficar um ano? E eu assim, na conversa, disse assim, se não fossem os meus filhos, são muito pequenos, deixei-os, na primeira vez que eu saí, deixei o mais novo com 1 ano e 2 meses. Quando regressei, depois de 10 meses, não me reconheceu. Isso me ficou bastante mal e deixá-los outra vez por 1 ano ali na fronteira sem ninguém para cuidar deles é duro para mim. Se não fosse isso, eu dava voluntário aqui para ele, porque estou sempre disposta a servir o partido. E ela foi dizer ao marido. Passada 1 hora, disseram-me, o camarada Luís está aqui, está à tua procura. Fui responder e disse-me assim, o camarada é assim mesmo é que queremos. O camarada Cabral disse que Assim é que se conhece um militante do partido. Prepara-te que tens que seguir depois da manhã. E logo foram arranjar documento. Nessa altura viajávamos até com vacina de uma pessoa, íamos com o nome e a vacina de outra pessoa. E assim fui para a União Soviética. Mas na véspera da minha partida, o camarada nunca chegou a Conakry. Chegou a Conakry, ele foi visitar, foi ver na escola piloto. Ele disse-me assim, mandei-vos carta que é para vir trabalhar comigo. Recusaste e seguiste para a viagem de Biscabral, não é? Ele disse, não. Tanto trabalhar com o camarada Milka como trabalhar com o camarada Luís, é tudo trabalho de PGC. Ele disse-me, sim, está bem, porque como me informaram, fiquei todo de acordo, porque é muito bom mostrar-te a tua militância. E fui para a União Soviética, passado 3 meses, passei uma carta com a camarada Milka, dizendo que podia estar descansada, que já mandou buscar os meus filhos em Ziguinchor, e estão todos no internato de Conakry. Aquilo já me calmou um bocadinho e pude trabalhar bem, porque sabia que os meus filhos estavam bem entregues no partido. E passados 6 meses, porque fui com um grupo...
Então a tua tarefa era coordenar politicamente essa moçada?
Sim, esse grupo, responsável dessas raparigas. Porque entre as 19 que eu levei, eu tinha a camarada Titina Sela, a heroína, sim. E tinha a Zazá, a mulher do Antero, que é enfermeira agora, agora foi para Cabo Verde. A Titina e a Zazá tinham um pouco de habilitação, mas as outras 17 não tinham nada, eram analfabetas. Com o curso que tínhamos a fazer, o professor falava em russo, o intérprete em espanhol, eu escrevia em português e eu só tenho quarta classe, ou segundo grau que eu fiz, do quarta classe do ano passado, que é um bom quarta classe. Eu escrevia em português e depois traduzia em crioulo para elas. As horas eram 6 horas de aulas. Depois das aulas íamos almoçar. Por enquanto estavam a almoçar, eu preparava as lições do dia seguinte. Depois tomava um chá, uma coisa assim ligeira.
Você terminou fazendo o curso também,
não? Não, fiz o curso, claro, vim com o diploma. Assim, porque o professor, o diretor disse depois que não, ele devia apresentar os exames. Que o meu exame dependia dos exames das raparigas. Sim. Mas, embora fazíamos esse curso, durante as aulas, elas aprendiam a alfabetização. Aproveitava as lições que passava nas escolas, era aí que elas escreviam. Já não comecei com letras, não. Comecei com palavras. Fazer-lhes palavras, elas começaram a cobrir. Depois de um mês, fazia só um renco de palavras, elas preenchiam o caderno. Depois passava no quadro uma frase e elas faziam uma cópia da frase. E depois das lições que eu escrevia, dava as lições que era para elas copiarem. E passaram 7 meses, fiz cartas no quadro e elas copiaram a carta. Escreveram uma carta ao camarada Luís Cabral. E mandei essas cartas ao Conakry. Quando essas cartas chegaram a Conakry, foi um problema. Disseram, não, isso é propaganda da Carmen, não é possível, como as raparigas analfabetas já para fazer uma carta assim. Não, não pode ser, isso é a Carmen que fez isso. Passado 8 meses, o camarada Cabral foi visitar-nos. Foi à União Soviética e pediu em Moscou que queria fazer a reunião dos estudantes em Kiev, onde estava o meu grupo. Foi lá, fez essa reunião, mas foi visitar a nossa escola. Ao visitar a nossa escola, entrou na escola, mandei reunir todas as camaradas, levantou uma que é para escrever no quadro. Essa foi escrever. Ele mesmo levantou, pagou, depois escreveu uma frase e disse uma outra. O que é que está aqui escrito? A outra lembra. E ele disse assim, de facto, a camarada Carmen fez um bom trabalho. Lá em Conakry, quando recebemos aquelas cartas, dissemos que não, que aquilo era uma propaganda da camarada Carmen. E as camaradas responderam, não, mas não é só isso, camarada Cabral. Além da alfabetização, ela também nos ensina a aula de culinária. Também, então amanhã venho almoçar com vocês, que é para ver a culinária que a Carmen vos ensina. No outro dia preparamos um almoço, ele veio à nossa escola, almoçou, e depois, na hora do almoço, estava a perguntar, quem é que fez isto? Essa camarada levantava as duas e dizia, somos nós é que fizemos, como é que prepararam isso? Compramos isto, preparamos assim, 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 assim. Eu disse-me, de facto, trabalhaste. E quando ele regressou a Conakry, mandou mais 30 camaradas. Lá já eu escrevi uma carta dizendo que era bastante duro para mim, não podia aguentar, porque já tinha o grupo quase a terminar. E para receber mais 30, era conveniente mandar-me uma camarada que ficasse a cuidar do outro grupo 30, e eu superava todo o problema, controlando já todo o grupo. Mandaram a camarada Francisca Pereira. Portanto, completamos um ano, a camarada Francisca ficou a cuidar do outro grupo. E eu regressei com o primeiro grupo a Conakry.
Toda essa gente continua hoje trabalhando?
Sim, continua. Muitas estão na saúde, algumas estão na política, algumas estão no Estado. E regressamos a Conakry, não encontramos camarada Cabral. Fomos recebidos pelo camarada Arcides. E o camarada Arcides mandou-lhe uma mensagem dizendo que o primeiro grupo já estava em Conakry. Mas ele chegou. Posso dizer assim que o partido nunca fez uma festa. A primeira festa que o camarada Nicaragua mandou fazer é uma festa, uma recepção sobre a nossa chegada. Onde ele falou, dizendo que o primeiro grupo das raparigas da nossa terra que foram ao estágio e cumpriram seu papel como militantes dignos do nosso partido. Porque a informação que a escola mandou dizer que se todo o grupo que vai passar a União Soviética portasse como esse primeiro grupo, dentro de pouco tempo o partido teria boas enfermeiras para o primeiro socorro. Tá? Sim? E foi a primeira festa que o nosso partido fez. Fez um copo d'água no jardim escola, na escola piloto de Conakry, onde reuniu todos os responsáveis do partido. E ele falou, mandou que todas as enfermeiras vestissem o uniforme da enfermeira. Todas estavam vestidas de bata branca. E antes dele, quando ele foi nos visitar, entreguei-lhe uma fotografia de todo o grupo vestida de bata. Ele mostrava essa fotografia para todo o lugar onde ele passava. Quando chegámos a Conakry, disseram-nos assim, o teu trabalho lá na União Soviética, o camarada Cabral está completamente doido com esse grupo. Eu disse sim, porque esse grupo trabalhou muito. Porque eram camaradas que nunca saíram de uma aqui, saíram das tabancas. E eu que dirigia o grupo, fiz uma política, por exemplo, não levei das roupas assim para luxo. Utilizava as roupas mais simples. Andava com o meu cabelo assim todo trançadinho, como se faz aqui em África. Que é para mostrar-lhes que uma pessoa não é para mostrar-se assim com beleza e com toaletas, é que se deve ensinar. Por isso elas habituaram-se a tudo. Andávamos normal e inclusive mandei comprar um pick-up que no fim de semana, no sábado, a heroína Titina, sei lá, ela é que era professora de dança, para ensinar as raparigas a dançar. Tudo isso fizemos em dia. E ele falou nesse dia dessa recepção sobre o trabalho que fizemos lá, que eu era uma militante que merecia respeito, que ele vai mesmo pensar se eu não devia ficar a ocupar somente esse cargo, levar grupos para formar-se no estrangeiro, porque ele sabe que se eu ficar nesse lugar, as enfermeiras formadas seriam as melhores enfermeiras, porque tomam um exemplo de militante. Depois dessa cerimónia, fez uma reunião somente com as enfermeiras, que deviam ir visitar a família, depois para fazer a distribuição. E calhou mesmo com a vinda dos primeiros médicos cubanos que vieram ajudar-nos. E os primeiros hospitais começaram logo os médicos cubanos com as enfermeiras formadas na União Soviética. E numa tarde mandou chamar-me, que o camarada disse. Ele disse-me, o camarada Cabral disse que é para te dizer que devias ficar um tempo aqui em Conakry, porque ele precisa trabalhar juntamente contigo, está bem? Eu estou pronta para servir o partido em qualquer momento. E disse-me assim, mas também temos uma intenção de abrir um hospital no sul e queríamos que tu, como fostes fazer uma preparação na União Soviética, que é para ires com os médicos cubanos e com esse grupo de enfermeiras, que é para abrir o primeiro hospital no sul. Confesso, nunca conheci as matas do sul. Conheço os camaradas que trabalharam no norte e conheço a fronteira do norte, mas do sul nem os camaradas do sul conheço e nem as matas do sul conheço. Disse a camarada Luiz, sim, eu sou militante e estou às ordens para cumprir as palavras do homem do partido. Estou disposta a ir. Vais? Eu disse, sim. Vais aguentar esse trabalho? Sim, vou aguentar. Se não aguentar, volto. Portanto, cuidar dessa missão. E quando chegou outra vez o camarada Milka, disse assim: o Luís disse que estás disposto a ir para o escuro. Disse sim. Vais aguentar, Carmen? Disse sim. Ele disse-me assim: uma pessoa que, como tu, que é capaz de fazer uma coisa, deves esforçar que é para fazer de facto. Porque necessitamos de mulheres capazes que devem dar toda a sua participação nessa luta por causa da manhã. Porque amanhã, depois da Revolução, vais ver o que vais ser amanhã depois da Revolução. Por isso sentava. Mas nessa altura, confesso-lhe que eu não pensava que depois eu podia assistir à independência, podia ser hoje o que sou. Eu não contava com isso tudo. E a camarada Ernestina Titina Silé disse-me assim: eu queria, mano, fazer medicina, queria ser uma médica, gosto de ser médica. Um dia fui falar com ela, eu disse: camarada Cabral, a camarada Ernestina disse que gosta de ser médica. E ele disse-me assim: não, no partido há grupos que vão estudar, mas há grupos que devem ficar na frente para combater, e esses grupos é que vão ser os melhores responsáveis políticos. No partido não esperamos camaradas intelectuais, contamos com os intelectuais e contamos também com os políticos. O que vocês devem fazer é estudar. Estudar para adquirirem mais experiência, porque a minha esperança está em ti, em Titina e em Francisca. Essa é uma das palavras que ele me disse uma vez. Eu disse assim: tá bom, fui falar com a Ernestina. A Titina entrou para o partido muito jovem e era chamada filha de Amílcar. Sim. A Titina não fazia nada, não dava um passo sem consultar o camarada Amílcar. E posso dizer-lhe que o camarada Cabral era, por exemplo, um pai das mulheres do partido.
Sim.
Porque todas as nossas dificuldades...
Isso é sentido, não, Carmelo? Ele era um pai de todos também.
Todas,
não?
As nossas dificuldades, os nossos problemas pequenos, íamos consultar o camarada Amílcar. Não o víamos assim como um secretário geral do partido, mas víamos como o nosso pai. Mesmo problemas pessoais íntimos, íamos diretamente ao camarada Amílcar consultar-lhe a sua opinião, pedir-lhe opiniões. O que é que devíamos fazer? Como é que devíamos mudar a nossa vida? Qual é o caminho que devíamos seguir? Ele dava-nos todos os conselhos. Há um problema com uma mulher, por exemplo, ele se ralha, mas essa pessoa acaba de começar a chorar, pronto, ele se volta imediatamente. Portanto, é isso que nós ficamos com um certo amor à camarada Amílcar.
Essa dimensão humana de Amílcar era extraordinária. Né?
Era.
Quer dizer, ele dava atenção ao mais mínimo pormenor.
Pois, claro, sim. Dava toda a atenção. Toda a atenção. Com todo o trabalho que ele tem a fazer, com todo o problema a resolver, mas uma mulher acaba de chegar com um problema. Uma mulher, um homem. Mas nós, as mulheres, dizíamos sempre: o camarada é o nosso pai. Um dos melhores protetores que temos é o camarada Cabral. Isso dizíamos sempre, qualquer das mulheres. Porque uma mulher ia mandada para um posto para trabalhar, essa mulher teria uma falta. Alguns diziam assim: ah, não, ela deve ser tirada daí. Não, devemos recuperá-la. Mandar chamá-la e vir aconselhá-la e ela depois enviada para outro posto. Assim é que ele fazia. Quando eu fui mandada para o sul, ele teve o cuidado de recomendar-me: leva antipalúdico por causa dos mosquitos, leva um bom mosquiteiro, toma cuidado com a água suja, ferva água antes de beber, leva comprimidos que é para tomares, tem muito cuidado com a tua saúde. E numa reunião dos responsáveis do partido que ele fez, que deviam ir para a frente sul, chamou a todos os responsáveis e disse aos responsáveis: vocês vão sair com a Carmen, ela nunca visitou o sul. É uma mulher que devemos ter com todo cuidado. É uma mulher que devemos tratar com todo carinho, com todo mimo, porque é uma mulher que soube respeitar a sua pessoa. Portanto, não sei a quem de vocês é que eu vou entregar a Carmen. Ficou a ver os responsáveis. Viu a outra e disse a outra assim: tu? Não serves. O Nino levantou a cara: tu? Não, nem pensar nisso. E assim até ao Rafa Mané. Esse que estava aqui da Casa Militar, agora vai para a missão para Cuba. E disse assim: tu, Arafã, vou-te entregar a Carmen. A bala que matar a Carmen é a bala que te matará a ti, Arafã. O mosquito que morder a Carmen te vai morder a ti, Arafã. Porque se a Carmen morrer, não virás aqui dizer: camarada Cabral, a Carmen caiu numa emboscada. Deves seguir todos os passos da Carmen no sul. Estar em dia com ela, garantir a segurança da Carmen. E saímos com ela.
Impressionante, não é? Essa preocupação fantástica.
Sim, preocupação. E com o grupo mesmo, com esse 20 grupo, até chamou a atenção os responsáveis, dizendo assim, vocês não devem ver essas raparigas, esses 20 camaradas, como mulheres. Vocês devem vê-las como militantes. Ajudá-las, porque são ainda muito novas, não têm experiência de vida. Mas se vocês verem nessas raparigas como mulheres, vocês estragam os quadros do partido. Garanto-vos, se qualquer camarada engravidar qualquer dessas raparigas, eu mando fuzilar essa camarada. Por acreditar que essas camaradas levaram mais de 5 anos sem arranjar compromisso com os responsáveis do partido. Diziam sempre, vamos afastar porque o camarada Cabral não quer nada com essas raparigas. E assim essas camaradas entraram aqui, trabalharam, fomos abrir esse hospital e o camarada Rafão, ao chegarmos no sul, mandou chamar um outro camarada Sadiá também, que morreu na guerra, Sadiá Bombay, e disse assim, o camarada Cabral entregou-me a Carmen e eu te vou entregar também, que é para tomares conta da Carmen. Está a gravar?
Está.
Ah, sim. Que é para tomares conta da Carmen. Mas o camarada Cabral disse-me que a bala que matar a Carmen vai matar a mim. E antes de eu ir do Cabral matar, eu vou te matar primeiro. E fomos com esse camarada, abrimos o hospital estava em funcionamento, apanhei um paludismo. Ele escrevia sempre. Eu tenho ainda muitas cartas do camarada América, na verdade. Escrevia-me sempre a saber como é que eu estava de saúde, como é que o trabalho estava a decorrer. Passado 3 meses, apanhei um paludismo. Então, paludismo muito forte. Com o tratamento que os cubanos fizeram, disseram-me que eu devia sair para fazer umas análises, porque eu devia ter algo no fígado. Fui a Conakry e ele disse-me, não, vais ficar juntamente comigo em minha casa. Com a Ana Maria, vais ficar aqui em casa. E fui ficar lá em casa. Obrigava-me a comer, porque eu estava muito fraca, devia comer muito. Mandou-me um especialista soviético que estava em Conakry. Esse especialista deu-me vários medicamentos. Não havia desses medicamentos, mandaram-me buscar esses medicamentos em Dakar. Fiz o tratamento e depois do tratamento deram vários medicamentos a tomar. Eu disse, não, já estou a sentir bastante melhor, vou regressar para continuar o trabalho. Ele disse-me assim, então, já que vais, aproveitas ir com o Nino conhecer Kitafini. Porque Kitafini também é uma região muito boa, a região onde fizemos o primeiro congresso, porque no primeiro congresso estava na União Soviética. Vais lá, que é para fazer reunião com a população, que é para a população poder conhecer-te, que é para verem que a palavra do partido é cumprida, porque eu disse desde a mobilização que a mulher também devia participar na luta da libertação. Se te verem e falares com a população, eles verão de facto que o partido cumpriu com as suas palavras. E fomos a Kitafin com o Nino, fizemos a reunião. Depois da reunião do Kitafin, regressamos para o sul. E o camarada Otto, que estava nesse momento como comissário político, esteve doente e teve que sair urgente. E disseram-me que eu devia ficar como comissário político e responsável de saúde na interregião. E como o outro estava doente, aceitei esse cargo. E fiquei mais 3 meses. Depois fiz uma carta com a Conakry dizendo que o cargo era bastante duro, não podia, deviam mandar uma pessoa que era para fazer esse trabalho. Mandaram o camarada Zé Pereira, que agora é do NTG. O camarada Zé Pereira esteve 5 meses. 5 meses esteve doente, estava muito inflamado, foi para Conakry, passado 1 mês, mandaram-me dizer que iam mandar a camarada Francisca, que é para ficar como responsável da saúde, porque eu já tinha dois hospitais organizados, e já tinha 11 postos sanitários, tudo organizado, criado a brigada sanitária, que circulavam pelas tabancas com essas enfermeiras que vieram do estágio. E disse-me assim numa carta, como já tens tudo organizado, a camarada Francisca vai que é para ficar no teu lugar e tu deves ficar como comissário político da Frente Sul. Escrevi uma carta e disse-lhe assim, lamento bastante, camarada Milgar, mas não poderei assumir esse cargo de comissário político porque deve lembrar que eu sou mulher e uma mulher não pode assumir uma responsabilidade, a primeira responsável numa frente. Respondeu-me e disse-me assim que ele já me disse que uma militante deve esforçar para ultrapassar as suas dificuldades. Que só assim é que o partido vai ver se de facto a política está feita dentro das zonas libertárias. Porque no nosso partido, tanto o homem como a mulher, devem lutar e devem dar ordens e receber ordens. Portanto, eu devia experimentar. Garanto-lhe que durante o tempo em que eu trabalhei como comissário político na frente, todos os camaradas estavam sob o meu controle, tinham um certo respeito, dedicação para mim. Cumpriam com todas as ordens, porque antes de mandar fazer, eu ia mesmo. Ia num setor e exigia. Deviam fazer isto assim, 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 assim. Cumpriam. Uma das coisas que o camarada Cabral não gostava era de bater numa pessoa. Portanto, dissemos assim que o colonialismo, quando vai sair do nosso país, vai levar o chicote e vai levar a palmatória. Portanto, nós, os militantes do partido, não devemos utilizar nem chicote nem palmatória. E por essa visita fui com o camarada Vasco Salvador Correia, que agora está na Segurança e Ordem Pública. Fomos visitar esse setor e dei a Vasco ordem, porque ele era colaborador do comissário político na frente. Dei-lhe a ordem que é para suspender o comissário político as suas funções e que ele devia seguir, porque tínhamos que reunir na inter-região, que é para resolver o problema desse comissário. E precisamente ao subir encontrei uma chamada do camarada Nino, que o camarada Aristides ia fazer uma reunião, devíamos encontrar no comando. E fomos ao comando, apresentei o problema ao camarada Nino, mas o comissário antes queria deturpar o problema, dizendo ao camarada Nino, a camarada Carmen foi lá, tomou as suas medidas e a população fez uma queixa, ele não consultou-me e mandou-me suspender o trabalho, que eu devia parar o trabalho. O camarada Nino pediu uma explicação, expliquei-lhe tudo. Ele disse, não é possível, chamou o próprio comissário, bateste no tal fulano assim, 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 sim. Fizeste isso assim, 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 sim. A Carmen tem todo o direito, mesmo de te prender de algemas nas mãos, porque o partido é contra esses problemas. E quando o camarada Cabral soube disso, se fez uma carta dizendo que não era possível, não podíamos admitir isso, porque um comissário que faz isso, então deixa ser um comissário político e é um chefe de posto colonial. Portanto, não é possível, não podíamos admitir isso.
Recuperou-se esse homem, né?
Sim. Fazia sempre o meu relatório, mandava o meu relatório era lido pelo camarada Aristides, o camarada Aristides mostrava o relatório, uma vez que veio assim uma carta, lembro perfeitamente da carta dele, ele dizia assim, vimos o teu belo relatório que mandaste sobre a situação do Sul, mas não esqueça de, em que todo o teu relatório diz assim, a situação mais ou menos razoável. Esse teu razoável, quer dizer, significa em bom estado. Tanto que eu era assim, que eu era otimista, não queria dizer que o meu trabalho estava bom e dava sempre esse relatório assim. Tanto, eu posso dizer assim que consegui de facto vencer e consegui de facto trabalhar graças à camarada Milgar.
Quer dizer, ele exerceu uma grande influência.
Porque qualquer dificuldade que eu sentia, mandava consultar. Imediatamente fazia uma carta à Conacri pedindo conselhos. E no ano 67, quando o inimigo começou no mês de dezembro, com o desembarque de tropas heli-transportadas, foi no dia 8 de dezembro, fizeram o primeiro desembarque, mataram 5 militares. Depois recebemos uma informação que depois de 6 dias iam atacar a base onde eu estava, onde estava o Constantino Teixeira, comissário de segurança e ordem pública. Recebemos uma informação que devíamos retirar porque o inimigo queria desembarcar tropas. Um comandante militar disse-me assim, não vais para nenhuma parte, temos um grupo reforçado em cima desse quartel e os tugas não podem passar esse grupo para encontrar-te a ti no hospital, devia passar em cima do nosso cadáver. Eu disse assim, está bem, mas o que eu vou fazer é retirar o meu hospital, retirar os meus doentes, o medicamento e o médico e pôr-me de vigilância. Isso é que é o melhor conselho que deve dar. O Constantino estava. O Constantino estava lá em cima. E fui chamado para uma reunião lá em cima. Acabamos a reunião, regressei. E ao chegar às 2 horas da tarde, informaram-me. Recebemos uma informação que os tugas vão atacar amanhã. Mas o ataque da manhã, não pensámos num desembarque de helicópteros. Pensámos num avanço ou num desembarque de fuzileiros, assim. Eram 6 da manhã, mas nessa altura, quando cheguei ao hospital, vi todos os camaradas sentados, não, agora não é momento de sentar, devemos levantar, que é para tirar todos os feridos, os medicamentos e tudo, deixar a base limpa. Pois os militares é que vão fazer a sua defesa. Nós não temos defesa, o nosso dever é retirar os feridos. Tínhamos vários feridos no nosso hospital. Retiramos os feridos, os médicos cubanos e todas as enfermeiras. E somente o banco do curativo, a barraca que tinham para o curativo, é que não estava ainda retirado. Às 6 da manhã começou o bombardeamento. E às 7 começaram a descer, a lançar os paraquedistas. Foi uma guerra das 6 da manhã às 7 da noite. Mas não conseguiram levar um frasco de penicilina. Tiramos tudo. Não conseguiram levar
eles
nada.
Eles conseguiram tomar esse posto, não?
Entraram no posto, mas não fizeram nada porque estavam com medo de minas. Porque entraram numa base militar, caíram numa mina. E ao penetrarem no hospital, não tentaram avançar. Porque se tentassem avançar, apanhariam duas enfermeiras que estavam precisamente a retirar os últimos medicamentos. Essa enfermeira veio agora comigo. Ela agora é secretária de organização do partido num setor de frente sul. E elas conseguiram safar-se. E eu, por exemplo, com os meios comandos, por um pouco caíamos numa emboscada. Porque estávamos num lugar à espera e os portugueses vinham. E o sentinela que estava connosco avisou-nos. Levantei e fiz sinal aos meios comandos que devíamos sair. Mas os portugueses, ao sentirem, os camaradas estavam comigo, a puxar a culatra para a tradução da bala, retiraram-se e comunicaram a aviação. E tivemos também que retirar, porque imediatamente a aviação destruiu todo esse local. E um grupo que foi à fronteira, o camarada Milcar estava na fronteira nessa altura, com o camarada Umar, e o chefe de Estado-Maior. O camarada disse assim ao Umar, ao sairmos sentimos aviação, helicópteros e jatos e caças, mas parece-me que circularam no lugar onde a carne estava. O Umar foi dizer-lhe, tens que sair imediatamente que é para saber como é que a carne está. E Umar preparou-se para sair, chegou mais um e disse assim, recebemos uma informação na última hora, disseram que os portugueses capturaram a Carmen, os médicos, e fizeram muitos mortos. E ele disse, o camarada amigo disse ao Omar, tens que sair agora mesmo que é para saber da Carmen, temos que ter uma informação imediatamente da Carmen. E o Omar saiu, encontrou com um grupo que eu mandei precisamente nessa altura. Ele disse assim, camarada, deves mandar um camarada avisar a fronteira por desembarque, e aqui no hospital não fizeram nada. Saímos todos e todos feridos estão salvos e salvamos todo o medicamento. O camarada foi... Não, saímos todos. O camarada disse assim, eu vi a Carmen, vi os médicos e todo o pessoal, mas devem ter levado o medicamento todo porque o hospital está limpo. Os camaradas que foram buscar balas, munições, o camarada Milker disse assim, disse ao Umar, manda que esses camaradas regressem mesmo esta noite que é para levar medicamentos à Carmen. Todo o pessoal deve carregar o medicamento que é para levar para a Carmen. Logo depois de 2 dias, recebi um carregamento de medicamento. E uma carta dele encorajando-me, dizendo-me assim, assim é que deve ser, deves aguentar.
Vocês voltaram a esse hospital?
Não, não. Mudámos imediatamente, sim. Porque sempre preparamos um lugar. Já temos lugar de reserva.
Sim.
Quando surge um problema, vamos imediatamente para o lugar de reserva.
Era uma...
Sim. E ele mandou esse medicamento, com uma carta, dando coragem, que devia ter muita segurança, não devia aventurar muito, quando recebia informações, não devia tentar continuar no mesmo local, porque isso é que dá prejuízo a certos responsáveis do partido. E continuamos a nossa vida, e um dia fiz uma carta dizendo assim, camarada Cabral, temos um problema bastante difícil com as quedas de helicópteros, a população está bastante desanimada com esse problema e queremos... Não sabemos como é que devemos convencer a população sobre esse problema. Estou a pedir um conselho, como é que devemos fazer. Ele disse, escreveu uma carta dizendo assim, o helicóptero é como um soldado português com a sua arma. Vocês devem fazer uma política com a população, dizendo à população que não devemos temer o helicóptero, que é mais uma arma que os portugueses trouxeram contra a nossa luta. Mas estou a preparar um documento que vocês devem fazer um trabalho político junto às populações para saberem como defender-se dos helicópteros. Fiz uma reunião com os comissários políticos, com os comitês do partido, dizendo-lhes que o camarada Cabral disse assim, 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 portanto devemos esperar. Há muitas populações que disseram assim, não, confiamos em todas as palavras do Cabral, mas isso agora de fazer guerra contra os helicópteros, isso é um problema bastante duro que não vamos aguentar. Eu disse, não, devemos esperar porque... Como esperamos sempre dele todos os problemas que conseguimos, todas as vitórias que conseguimos agora, então podemos esperar essa mais uma vitória dessa. Tanto Depois disso, antes ainda do no bombardeamento aéreo, sabe que temos várias tradições aqui na Guiné, que para um soldado ir à guerra era necessário ir arranjar essas coisas que os muçulmanos escrevem, que evita, tendo uma coisa dessa no corpo, a bala não apanha, tudo isso. Mas no princípio o camarada Carvalho não combateu isso.
Sim, respeitou
sim,
sempre.
Respeitou sempre. Os soldados iam ao combate com todo aquilo. Era todo o corpo cheio daquilo. Mas com isso iam também para frente sem problema, porque tinham uma certa ideia que é de essas coisas que têm, é que eles vão salvar e que não, a bala não penetra. E também ajudou muito porque os mesmos soldados portugueses, ao atacarem, ao verem um combatente avançar, retiram-se imediatamente porque a bala não penetra no corpo do guerrilheiro, porque tem essa guarda. Isso ajudou também
muito. Os portugueses também acreditavam.
Também acreditavam, retiravam. E já nas últimas fases, os povos portugueses utilizavam isso também. A tropa portuguesa utilizava isso. E depois ele começou com o problema de trincheiras. Em todas as cartas exigia abrir trincheiras por todas as partes, abrir trincheiras nas bases, abrir trincheiras nas emboscadas, ter sempre trincheira, porque a melhor guarda de um combatente é a sua trincheira. Portanto, começamos as campanhas para trincheiras, abrigos fechados. Usamos essas campanhas e a população não queria trincheira, não queria abrigos, não queria nada disso, que não, queriam correr, mas ao correr havia, às vezes, 5 mortos, 10, vários, assim para cima. Nós começámos essa campanha e um grupo de militares, milicianos, abrir trincheiras para a população. Portanto, logo surgiu um bombardeamento, entraram na trincheira, não apareceu nenhum morto, portanto, começaram a habituar-se a trincheiras e abrigos. Depois apareceu o problema do helicóptero. Entravam na trincheira
e o
helicóptero descia e a tropa ia tirá-los na trincheira. Portanto, já apareceu um problema contra a trincheira. Vem um avião a jato, sem ter medo de entrar na trincheira, porque o barulho do jato cobre o barulho do helicóptero. Porque vinham às vezes 6 aviões a jato, faziam um barulho enorme. O helicóptero vinha por baixo e descia, e por isso, quando estão na trincheira, não querem que ninguém fale. A escuta do ruído do helicóptero. Por isso, quando fomos até Conakry, disseram ao camarada Cabral que era insuportável, não podíamos aguentar, porque o ataque do helicóptero levava muita população, assassinava muita gente, e que devíamos fazer uma campanha mais rápida sobre o helicóptero. Então, ele fez esse documento e deu-nos. Na sua explicação, via-se como é que ele explicava no quadro. Desenhava o helicóptero, mostrávamos a carlinga do helicóptero, que era a parte mais fraca do helicóptero. Portanto, um camarada que é valente deve-se esconder-se bem, pôr a sua ponta de mira em cima da carlinga e atirar. Atirando sobre a carlinga, pronto, o helicóptero já não é uma arma, já não serve para nada, é uma caixa que se tomba ao chão. Portanto, recebemos essa informação toda e fomos para o interior. Começamos com a nossa campanha política,
preparando
a população. Primeiramente não queriam ouvir disso, mas depois começaram a... Não, uma pessoa deve atirar-se contra o helicóptero. Atirando contra o helicóptero deve subir e o atirador não vai atirar porque vai fechar as portas. E assim começaram. Alguns milicianos e alguns militares começaram a atirar e viram de facto que atirando o helicóptero sobe e fecham as portas. Porque para atirar abrem as portas.
Claro.
E vendo uma arma, uma pessoa com arma com o cano em cima, fecham a porta imediatamente e sobem. E foi assim que a população se calmou. E quando vem um avião a jato, quando é um desembarque, toda a população presente que hoje é desembarque, não é só bombardeamento. Portanto, os milicianos saem já preparados para atirarem contra os helicópteros e assim a população consegue tirar toda a sua carga em casa. E levam, retiram. Depois os milicianos também retiram com suas armas e deixam o helicóptero. E quando deixa a tropa já não encontra nada, já não encontra a população, nem encontra as cargas, não encontra nada, é queimar. Às vezes com raiva incendeiam as tabancas. E depois ele mandou uma ordem para evitar incendiar as tabancas, depois das chuvas, depois do mês de outubro, devem mandar as populações tirarem todas as palhas das casas. se tirarem as palhas das casas, quando eles vierem, não queimam as casas. As tabancas não ficam queimadas. E é assim. Depois do mês de outubro, todas as casas são tiradas as palhas em cima. Todas as casas.
Sim. Fantástico.
Tiram todas as palhas.
Sentia tudo.
Tiram todas as palhas e as casas ficam sem
palhas. Agora você vê, cara, na medida em que as sugestões de Hamilton vinham de um conhecimento que ele ganhava,
sim,
da realidade.
Pois, da realidade, sim.
Então elas eram eficientes. E na medida, sim, em que eram eficientes, o povo acreditava.
Pois claro, o povo acreditava.
Claro.
Assim, quando vinham uma ordem, os comissários, chamava os comissários e dava as ordens, quais são as palavras de ordens que devíamos cumprir nesse momento. E eram cumpridas e as populações também obedeciam a tudo que é para verem o que deviam fazer. Por exemplo, uma vez fomos a... onde mandou-me chamar que devíamos ir à Iugoslávia, uma missão na Iugoslávia. E ele foi para a Alemanha e fui eu e o camarada Barros para... E os lagos esperaram. Depois de 5 dias, ele chegou a Iugoslávia. Fizemos a missão na Iugoslávia, saímos de Iugoslávia. Em Alger, fizemos uma escala em Alger. Mostraram lá em Alger um jornal que dizia assim que o exército do PGC conseguiu atacar um quartel e ocuparam o quartel. Foi nessa altura em que os portugueses ocuparam Ponte de Banana. Ele disse-me assim: oh, espero que seja esse quartel seja o Ponte de Balana. A mim prefiro que saia o Ponte de Balana, mas um outro quartel não. Mas ninguém podia explicar qual é o quartel, porque no jornal estava só um quartel. Ele ficou preocupado, não dormiu toda a noite. No dia seguinte ele disse-me assim: olha, não dormi toda a noite a pensar nesse quartel. Ele disse: não, eu espero que deve ser o quartel de Ponte de Balana, porque com o ataque que estão a fazer no Ponte de Balana, espero que deve ser esse quartel. E ao chegarmos a Conakry, ele disse: seu de avião, primeira pergunta a fazer, qual é o quartel que as nossas forças ocuparam? Disseram um quartel do norte, já não me lembro o nome desse quartel do norte. Mas os camaradas em Conakry, com a Arcís e Luís, diziam: ah, com a Arcís e Luís, estava no norte. Ah, ocuparam o quartel e conseguiram capturar 11 portugueses. Ele disse assim: para mim, a mais alegria que eu sentia é se fosse o Ponte de Balana. Se fosse o quartel do Ponte de Balana. Porque estava mesmo na fronteira do sul, esse grupo de tropas coloniais estava nessa Ponte de Balana. Mas nessa altura ele não queria ninguém em Conakry. E disse a um camarada assim: nós o que é que devemos fazer agora é fazer todo o esforço de tirar os portugueses no Ponte de Balana. Porque sabes o que isso significa? É quando uma pessoa come peixe e o espinho lhe fica aqui na garganta. É assim que os portugueses estão nessa Ponte de Balana. Para mim é assim. Eu acho que devemos ter, porque quando um espinho fica na garganta, a pessoa não pode comer mais, não pode tomar um copo de água e fica com má disposição. Então deve fazer o esforço, ir ao médico e tirar esse espinho. O médico que traz esse espinho são vocês, os combatentes das Forças Armadas. É por isso que quando saiu o quartel de Ponte de Balana, numa reunião, ele disse assim.
Caiu logo depois.
Sim. Nesse quartel trabalhamos nós todos. Porque todos os planos de combate que se fez nesse Ponte de Balana foram feitos por mim. Também dei a minha grande participação na retirada das tropas no Ponte de Balana. Porque ele dava tudo, indicava tudo, como é que se fazia, como é que deviam fazer, ia à fronteira, queria saber disto, queria saber daquilo outro. Se os dois soldados estavam a falar em segredo, ia direitinho a eles. O que é que se passou? Alguma coisa? Uma novidade? O que é que vocês querem esconder? Não, falavam, contavam imediatamente. Queria saber tudo, queria estar em dia com tudo. Tanto isso é que admira a todas as pessoas que estiveram de facto de perto com o camarada, viveram de perto com o camarada Amílcar Cabral. E para mim, eu posso dizer-lhe que ele teve grande dedicação para mim, teve muito cuidado comigo. Dizia-me sempre assim: que eu tive um problema, tive que separar do meu marido. Ele foi comigo à Iugoslávia para resolver esse problema, porque o meu marido estava a estudar no Iugoslávia. O meu marido fez o seu problema, estava a viver já numa estrangeira. Ele disse-me assim: tu és nova e tens um futuro à frente, vai trabalhar, os teus filhos são os meus filhos. Podes trabalhar na frente e não cuidares do teu filho, não pensar nos teus filhos, porque os teus filhos são meus filhos. Podes contar que os meus filhos estão entregues ao camarada Cabral. Os meus filhos continuaram seus estudos em Conakry. Depois foram enviados a Cuba. Estão todos em Cuba.
Estão em Cuba.
Continuam a estudar em Cuba. E quando foram para Cuba, vinham a Conakry. Não, mandaram-me dizer que eu devia vir a Conakry porque os meninos iam a Cuba. Deviam ir para o estrangeiro. Cheguei a Conakry e ele disse-me assim, deves acompanhar esta delegação que vai visitar a Sul. Depois da visita, vens e depois despedir os teus filhos. Fui levar essa delegação. E ao regressar a Conakry, encontrei os meus filhos já em Cuba. Ele disse assim, e agora, queres chorar? Eu disse, não vou chorar, não. Não, podes estar descansado. Em Cuba vão ser informados, militantes, combatentes, bons quadros, podes estar descansado com os teus filhos, o partido vai fazer tudo para os teus filhos. Mas fiquei assim, porque alguns diziam-me assim, ah, Cuba, mandaste os três filhos em Cuba, vai ser difícil, outro devia ir para outra vez. Eu disse, não, eu confio no partido. Se o partido disse-me que meus filhos vão estudar em Cuba e foram enviados a Cuba, eu não vou exigir ao partido, porque dei a minha vida totalmente ao PGC e serei um militante do PGC e serei o cadáver do PGC. É isso que eu direi todo o tempo. Passado 8 meses, vim a Conakry e ele disse-me assim, e no próximo ano há uma festa em Cuba, é aquela festa que fazem em Moncada, no quartel da Moncada. Sim. Nessa festa eu vou, mas vou levar-te aqui para ver os teus filhos. Eu disse assim, era muito bom camarada. Ele disse assim, não, vais a Cuba aqui para ver os teus filhos. E nas datas do seu assassinato, vim a Conakry e fui a Kitáfine fazer um serviço. Saí de Kitáfine e fui ao sul. Vim a Conakry, cheguei e encontrei com a morte do Corona, que teve um desastre de carro e morreu. Me encontrei também com a morte daquela camarada que foi assassinada por um doente no hospital, ao Acaçamã. E fui a Conakry. Ele estava assim, aborrecido. Eu disse-lhe assim, camarada Cabral, camarada deve ter muito cuidado agora com a sua vida. Porque Cabral conta muito para nós. É um problema para nós, quando estamos assim longe, a nossa ideia fica em Cabral. Ele disse-me assim, não, tu também, Carmen, deves ter muito cuidado com a tua vida, porque este ano querem assassinar muitos responsáveis do partido. Sinto muito, muito, e penso mesmo que vou retirar-te no sul, no interior, que é para ficar juntamente connosco aqui, porque tu és mulher e os portugueses já receberam uma informação que não tens assim uma segurança bastante boa, que és uma mulher e que andas com um número pouco de militares. Ele disse, não, isso não é problema, porque o camarada Nino deu-me bons camaradas que andam comigo. E esses camaradas são fiéis e esses camaradas defendem, quando há problema, defendem com muito cuidado a minha vida. Se eu morrer, já estava marcado que devia morrer nesta guerra. Mas garantem toda a minha segurança. Ele disse, sim, vou pensar nisso, mas estás a ver a morte do Corona? A morte do Corona eu não creio que é uma morte normal. Ele disse assim, o inimigo tem muitas formas de matar um camarada. Podem utilizar um produto que põe no carro, que o condutor dorme e então o carro choca-se num momento e todos que estão neste carro morrem. O caso do Corona deve ser assim. Ele disse assim, mas camarada também deve ter muito cuidado. Foi o nosso último encontro, foi numa quinta-feira à noite que falamos. Ele disse, camarada Cabral deve ter muito cuidado porque sentimos muito. O camarada Cabral deve cuidar-se um bocadinho. Ele disse-me assim, vai, tem paz, estás hoje com muita história, o que queres é chorar? Eu disse, não vou chorar, mas eu estou a pedir ao camarada Cabral tenha muito cuidado na sua vida. Ele disse-me assim, vou ter muito cuidado. Fico muito contente quando vejo os camaradas a cuidarem da minha vida e eu também, a minha preocupação é a vossa vida, Carmen. Despedi-me dele e fui-me embora. Cheguei à fronteira, disseram-me, não vais ficar? Eu disse, não. Não sei porquê, mas senti algo. Saí no sábado às 8 horas, fui para a fronteira, apanhei uma canoa para dentro, apanhei uma febre no meio do caminho. E o camarada disse-me assim, mas o que é que tens disso? Não sei, estou com febre. Cheguei na base, fui logo deitar-me. Peguei do rádio, abri o rádio e fechei o rádio. Não queres ouvir o rádio? Eu disse, não estou bom, não sei o que é que eu tenho. E fui-me deitar. Às 3 horas recebi uma carta de um militar. Diziam assim na carta, Carmen, abre o rádio e ouve o que é que o Conakry está a dizer. Coragem, camarada. Faça ideia como é que eu fiquei nessa altura. Mas o que é que pode acontecer? Falavam em susto neste momento. Mas falava em Amílcar Cabral. Os camaradas vieram todos, os militares, todos puseram o seu equipamento, armas, mas o que é que há? Disseram, mas não há nada. E falei com o comandante, ele disse, o comandante é Mandinga, eu disse, o que é que estão a dizer no rádio? Mas estão a chamar o nome da Amílcar Cabral? Ele disse-me assim, não, que puseram bomba no secretariado de partido. O camarada Cabral está ferido. Ele disse-me, não, puseram bomba, estão a dizer o nome da Amílcar Cabral do partido. Estavam a esconder-me, porque eu não via Mandinga. Fiquei das 3 às 6 horas, às 6 horas deram em francês. Ou começaram logo a dar em francês, o Paulo Cabral, que está aqui no Palácio agora, ele disse-me assim, mana, o que vão dizer agora, o camarada Cabral, assassinaram o camarada Cabral. Não sou explicar mais nada, perdi o conhecimento nessa altura. Mandaram chamar o Inê e fiquei completamente desorientado. Eu posso dizer-lhe que eu não esperava que podia resistir à morte do camarada Cabral, porque foi um golpe mais duro que eu recebi na minha vida. Principalmente quando, no dia seguinte, que as camaradas souberam, as enfermeiras, as professoras, a população vinham gritando. Uma enfermeira caía assim aos meus pés, dizendo assim, camarada Carmen, como é que vamos fazer? O camarada Cabral tirou-nos do mato, tirou-nos nas bolanhas, tirou-nos com o nosso pano e ensinou-nos a vestir, ensinou-nos a calçar para nos abandonar assim. Como é que vamos fazer? É melhor morrermos todos com o camarada Cabral. Mas uma mulher da população disse-me assim, estás a chorar? Por que estás a chorar? Porque mataram o Cabral? Não, o Cabral não morreu. Se estás a chorar e toda a população começar a chorar, de facto o camarada Cabral vai morrer. Pois que os portugueses vão aproveitar essa situação, que é para nos atacar. Devemos mostrar aos portugueses que o Cabral não morreu, nós todos somos Cabral. Devemos combater até a nossa independência. Depois da independência é que vamos fazer o choro do Cabral em Bissau.
Fantástico.
Acredita que estas palavras dessa mulher me deram uma grande coragem. À noite não podia dormir. Acendia as fogueiras no quarto. Passei com sono. Digo-lhe que vi o camarada Cabral no sono. Ele veio, vi assim no sono que ele chegou e sentou-se à frente da minha cama e bateu-me assim nas costas. Estás deitado? Estás a chorar? Levanta-te, porque este não é um momento de choro, nem um momento, é um momento de trabalhar. Comunica a toda a população que me assassinaram em Conakry, mas a luta deve continuar. Assim. Levantei-me da cama e disse assim, chamei o sentinela. Quem é que entrou aqui na barraca? Ele disse, não, estás sozinha. Eu disse, não, entrou alguém sim. Ele disse, não, não está ninguém no quarto. Foi chamar uma enfermeira e disse, a enfermeira, vai ficar com a camarada da cama, porque ela está nervosa e ela está a dizer que está alguém no quarto. Não dormi, levantei no dia seguinte, mandei chamar o outro camarada e disse assim, devemos começar a trabalhar. Ele disse, não, mas tu não podes falar. Vais a uma reunião, começas a falar e começas logo a chorar. Como é que vamos começar o trabalho? Ele disse assim, vamos começar. As que podem, falam. Os que podem, falam. E os que não podem, pronto, ficamos assim. Mas pelo menos vamos dar coragem à população. Por fim, eu disse assim, deixem-me ir assistir ao funeral do camarada Cabral, porque se não for assistir ao funeral do camarada e vê-lo por última vez, não conseguirei continuar o meu trabalho.
Assim, fui
assistir e mesmo quando cheguei nesse dia, nesse simpósio, perdi o conhecimento ali. E mesmo no palácio, não podia resistir. Ver a Ana e ver essa caixa onde está o homem de toda a nossa esperança, em que ele não cumpriu, não acabou de cumprir todas as suas ideias. É doloroso nessa momento. E é difícil de estar para falar sobre isso.
Mas a gente vê, Carmen, como realmente ele não morreu, não?
Sim. Foi um grande professor da Revolução.
Se
o partido tem bons militantes hoje, o partido põe bons dirigentes, é porque o Cabral foi um bom professor e foi um bom encorajador dos seus militantes, dos seus responsáveis. Se hoje gozamos desse prestígio e desse nome que usamos aqui na Guiné ou em Cabo Verde, devemos acompanhar a Cabral.
Certo.
Isso sim, devemos acompanhar.
Cabral foi o grande pedagogo que se formou formando.
Sim, formou e formou, gente.
Né?
E deixou os continuadores que é para seguirem o seu exemplo.
É isso. Foi para o funeral dele que a Titina ia também. Né?
Sim, foi para o funeral dele, sim. Foi morta também no Rio Fora.
Conseguiu se recuperar o corpo?
Não se recuperou nada. Nada. E a camarada Titina também era uma camarada. O camarada Cabral queria muito. Porque foi muito criança para a luta. E sempre o camarada Cabral defendeu a posição da vítima. Defendia sempre as mulheres. Sim, era um papel. Ele dizia que a mulher sofreu muito, a mulher sofreu duas colonizações.
Exato.
E a mulher devia lutar para a libertação do seu país e devia lutar também para a sua emancipação.
Então,
a mulher tinha muito o que fazer.
Assim.
Quando dizia assim, camarada Cabral, a situação está bastante difícil. Como é que vamos fazer a travessia para a estrada de Quimera, camarada Cabral? É difícil, porque as estradas com as minas, ele dizia-me assim, mas por que os homens passam nessa estrada e uma mulher não pode passar? Por que dizemos a igualdade do homem com a mulher? A igualdade do homem com a mulher está nessa estrada, cara. Deves atravessar essa estrada. Deves fazer tudo o possível. Se o homem fazer essa estrada 5 horas, faz 10. Que é para chegar ao lugar onde tem o homem. Assim é que deves cumprir. Não vê para a estrada. Vai andando, anda, anda, anda. Se estiveres cansada, senta-te. Se os pés já não podem aguentar mais, arranja um pau e aguenta-te nesse pau. Eram os seus conselhos que ele dava. Que é para fazer uma mulher participar na luta. Porque se não fossem os exemplos do camarada Cabral, não teríamos essa vitória que as mulheres têm na luta da libertação nacional no nosso país. Não teríamos essa vitória.
Agora, por outro lado, na medida em que ele... Você vê a grande força pedagógica dele. Na medida em que ele te desafiou,
sim,
que te ajudou a formar-te,